E aí, pega um fone,
põe um colírio
e vem pro Zoio do Cast. Boa noite, zoiudos! Bem-vindos a mais um episódio do Zoio do Cast. Eu sou o Matheus, sou anfitrião. Matheus é foda, né? Eu sou o Matheus, sou anfitrião. E você vai cantar o paparope?
Referência.
Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Luiz Felipe. Cara, meu ídolo não quer ser meu ídolo, véi.
Rapaz.
Isso é curioso.
Boa noite, gente. Meu nome é Mariana e eu não sou uma fã louca.
Isso é bom. Boa noite, gente. Eu sou a Natália e o meu conselho de hoje é: não conheçam os seus ídolos.
Rapaz, pesado. Hoje nos reunimos nessa noite noitosa, linda e maravilhosa, pra conversar sobre... não uma obra em específico, não sobre, como é que se fala, um artista, uma coisa só, mas vamos falar sobre ídolos. É o programa? Não. A gente vai falar sobre... todo vai... todo... eu ofereci a pauta, todo mundo me perguntou se era sobre o programa.
Ah, tipo, mas é porque...
que eu vou falar desse programa? Não tem nada lá.
Muita coisa, na verdade.
Você lembra alguém que ganhou o ídolos e fez um puta disco? Quem?
Chai Suede.
Quem é Chai Suede?
Ele hoje em dia é ator.
Não é? Aí, ó, ele ganhou ídolos de música e virou ator. Ele ganhou ídolos de música e virou ator.
Ah, velho, mas a gente não vai falar do ídolos da Record?
É, não, não é. Você veio aqui sabendo da pauta, achando que era outra coisa, é, Luiz?
Olha, eu quero sair agora e, inclusive, coloca o somzinho de sair aí do Discord. Tchau.
Que Deus tenha piedade da minha alma hoje, velho.
Não, não é sobre o infame programa da Record.
Era da Record.
É, da Record.
Antes da gente entrar nessa pauta maravilhosa, eu quero trazer pra vocês a datação cedo do podcast. Eu quero trazer pra vocês o Oscar 2022. Até essa data que a gente está gravando o podcast, ainda não teve a cerimônia, né? Não teve aquela palhaçada. Do ano passado eu perdi, mas 2020 foi muito bom. O Parasita ganhou.
Foi, é verdade. Foi um... como é que é o nome? Foi uma surpresa.
Foi uma surpresa?
Foi.
Você não sabia que o Parasita ia ganhar?
Não, o de melhor filme de todos não, porque eles nunca dão o melhor filme pra um filme que não é americano.
É verdade. Olha, o 1917 não ganhando, eu já tô feliz.
Poxa, o Matheus tem problemas com esse filme.
Vocês viram o Oscar de 2020?
Não, véi.
Você é de acompanhar o Oscar?
Cara, eu gosto de acompanhar o Choque no Oscar, mas...
Choque no Oscar é muito bom,
que
velho.
O que é isso?
É o pessoal do Choque de Cultura fazendo live.
Ah, tá.
Exatamente.
Então você acompanha de um jeito ou de outro.
É, de um jeito paralelo, assim, mas é porque, assim, é complicado porque a gente fica olhando eles, vendo a TV, no o Oscar na TV, e a gente não vê a TV, a gente só olha pra eles.
Sim. Não, mas aí você deixa uma segunda tela com a cerimônia. Aí você reage com eles, né?
Pois é, aí é um esforço muito grande que eu realmente não tenho tanto interesse assim pelo Oscar.
É, eu sou mais de ler sobre os indicados e sobre os filmes do que de fato lá e assistir mesmo, sabe? Tem que ser bem comentado.
Assim. Você gosta mais da cobertura do Oscar do que do Oscar em si?
É.
Isso, eu fico vendo sobre os filmes, sobre os atores, sobre o trabalho deles mesmo, da obra, do que ir lá e assistir, sabe?
Ah, saquei.
Eu até gosto de assistir também, mas, véi, acabou muito tarde. E eu sempre acabo dormindo. Eu dormi quando foi o Oscar de 2020, eu não vi o Parasita ganhando. Eu só acordei, tipo, acho que 2 da manhã. O Matheus olhou pra mim, Parasita ganhou.
Ah, mas você dorme sempre, né?
Não, eu não durmo, não. Se for até 10 horas da noite o rolê, eu tô dentro.
Até de... uau, a geração de velhos que é a nossa, né? Não é jovem adulto, é jovem velho.
Ah, não, gente.
Bom, Oscar 2022, ele me empolgou, porque não sei. Mas eu abri aqui o G1 e vi destaques do Oscar. Queria comentar com vocês, meus amigos. O filme Ataque dos Cães lidera a lista com 12 indicações.
Eu achei que tinham sido 13.
13? Eu nem vi. Vocês viram esse filme?
Nossa, não faço nem ideia sobre o que ele se trata.
Peraí. Olha só. Luiz, fale sobre o filme Ataque dos Cães, faz uma sinopse, sem ter ideia do que é.
Ah, vamos lá, vou tentar fazer uma voz de trailer.
Vai.
Ataque dos Cães. Apareça nos teatros dos melhores cinemas hoje para ver Ataque dos Cães. este filme repleto de pastores alemães, chow-chows e bulldogs, que estão atrás de comentista, corrida barramentista que nos seus planetas de cachorros, está sendo liderada por líderes totalmente fascistas. Eu só consigo pensar em extrema direita agora porque a política tá uma merda, desculpa.
Não, presta atenção, o Luiz, ele reescreveu Maus, só que na versão só de cachorro.
Caraca, velho, que merda, é verdade.
Você reescreveu Rick e Morty na versão de cachorro, né?
Mas sendo bem sincero, parece muito uma trama, assim, eu imagino, né? Uma parada muito de, tipo, roubo de bancos e tal, e aí os caras se reúnem pra ter muito dinheiro, mas eu não sei, eu consigo pensar em coisas desse tipo, sabe?
Cara, eu acho que é um western, como é que é o nome? Como é que é um
filme
western?
De Velho Oeste.
Velho Oeste.
Olha aí, sem estrangeirismos nesse podcast.
Eu não lembrei. É um filme de Velho Oeste. Com o Benedict Cumberbatch.
Pensaria muito em Gangue de Motoqueiro, sabe?
Nossa, tem cara de filme de Gangue de Motoqueiro.
É o Doutor Estranho e o Noturno fazendo esse filme.
O Noturno?
É, do X-Men Nova Geração agora, do live action.
Mas quem é o ator? Você
sabe? Sei lá, o Noturno. Ah, tá. Eu mal sei quem é o Noturno, vou saber.
Estreando Benedict Cumberbatch Noturno. É. Aí toca...
Segundo fato, a diretora do filme mais indicado, Jenny Campion, se tornou a primeira mulher com duas indicações na categoria de direção da história do Oscar.
Isso eu vi no letreiro do ônibus antes de ontem, lá na rodoviária. Específico.
Nossa.
Mas eu vi.
Porra, a rodoviária aqui de Brasília é uma fonte de notícias muito fera, né, velho?
Realmente.
Rapaz, com certeza. Hoje eu estava lá e apareceu uma notícia assim. Senado aprova medida parlamentar que... Esqueceram de escrever o resto. Achei incrível.
Como deixar pessoas ansiosas em massa. Porque você põe isso atrás do ônibus e todo mundo, né?
Exatamente.
Instituto das notícias incompletas.
Socorro.
Ari, você é jornalista. Você participa. Você compactou com esse tipo de notícia?
Nossa, se é política, não tá perdendo nada, viu?
Caraca. Nossa.
Bom, a primeira mulher a ter duas indicações na categoria de direção ou... direção da história do Oscar, muito bem, parabéns. Você merece, Jenny Campion. Eu não sei o que ela fez outra vez aqui.
A diretora do filme mais indicado, então ela é diretora do Ataque dos Cães.
Não, moça, mas eu quero saber antes do Ataque dos Cães. Porque é a segunda vez que ela é indicada.
Ela fez Lady... não.
Então, gente, teve muita surpresa pra muita gente que foi a indicação da Kristen Stewart, né? Porque ela era muito desacreditada e aí...
Velho, eles esnobaram. Denúncia aqui. Eu vou denunciar o Oscar aqui.
Você vai denunciar o Oscar.
Esse monte de otário aí. É da academia. Eles se chamam academia, mas eles são fracos. De academia não tem nada. Meu irmão, os caras esnobaram a Lady Gaga pra indicar Kristen Stewart.
Ué,
vai ficar aqui a minha revolta com o esnobamento da Lady Gaga.
Pra que essa competição? Você pode simplesmente falar que ela devia ter sido indicada porque ela também fez uma boa atuação, igual a Kristen Stewart.
Não, eu tenho antipatia da Kristen Stewart.
Então você acaba de admitir que é porque você não gosta dela. Pronto, próximo tópico.
É culpa da academia. É um triângulo amoroso.
Próximo tópico.
O segundo filme mais indicado foi Duna, que concorreu em 10 categorias. Vocês viram Duna, pelo menos? Ou ouviram falar de alguma coisa, Duna e tal?
Bem, então, eu sou aquele cara que espera pra ler o livro e, cara, vai demorar muito pra ler o livro se ninguém me der, assim, toma, leia Duna agora e vá ver o filme.
Pera, mas você pode ver o filme sem o livro. Não é tanta coisa, assim, não... Como é que fala? O livro completa muito o filme.
Pois é, assim, mas na minha opinião, pelo menos comigo, né? Eu gosto muito de imaginar do zero, né? E como eu não tive contato com a obra em si, eu gostaria muito de imaginar do zero, zero, zero mesmo, sabe? Mas assim, é uma frescura minha. Não tô falando pra ninguém fazer isso.
Não recomendo.
Não façam isso.
Não recomendo.
Olha, foi muito legal porque eu vi o casting antes de ler o livro, mas eu li o livro antes de sair o filme. Então eu imaginava todo mundo com as caras dos atores e foi muito bom. Eu só não imaginei o Jason Momoa sem barba mesmo.
Nossa, que tristeza aquele homem sem barba, gente. Eu tenho certeza que quando ele era bebê, ele nasceu com barba já, porque não é natural aquele homem.
Nossa, ele tava
sem
nu.
Aquela barba.
Ele estava nu sem a barba.
Coitado do Jason Momoa sem barba. Mas enfim, gostei de Duna. Gostei do Timothée Chalamet. Acho que é assim que fala o nome dele. O portuguesado do nome dele.
É o Timóteo Calazans, nossa amiga.
Timóteo Camaleão.
Timóteo Camaleão. Em terceiro lugar, ficaram o filme Belfast e Amor Sublime Amor. 7 indicações cada um.
Nossa.
Por alguma razão, esse Amor Sublime Amor parece que é um filme de cabeceira da Mari. Só acho.
Você gosta de musical, Mari?
Eu assisto um pouco, confesso. Mas sobre Duna, o trailer é muito bom. Sério, eu não assisti o filme ainda, mas o trailer tem muito.
O trailer é ótimo, né?
Duna tá concorrendo ao Oscar. O trailer é ótimo.
Ai, gente, eu não assisto.
Concorreu ao Oscar do melhor trailer.
Caraca.
Overact.
Eu achei engraçado.
Tá bom. E pra fechar, vou deixar minha revolta com esse filme Belfast.
Por quê?
Como é que é o nome daquela atriz ruim do Belfast?
É porque o Matheus, ele toma ranço dos atores. Eles fazem um trabalho ruim na vida deles. Aí ele toma ranço.
Não, não é um trabalho ruim. A pessoa fez Outlander, velho. Não tem perdão pra quem faz Outlander.
É porque esse filme, Belfast, se passa na Irlanda do Norte e retrata alguma coisa sobre lá. Não sei muito bem. E uma das atrizes é a Caitriona Balfe, que é a atriz que faz a Claire no Outlander. E o Matheus não gosta dela, ele pegou ranço dela, porque ele não gosta de Outlander. Pegou,
é igual a Kristen Stewart, não merece estar lá, não merece estar lá.
Mas não merece estar lá, ela nem foi indicada em uma categoria, tu tá aí reclamando, porque o filme foi indicado, não.
Não, mas o filme chamou ela, ele tá errado de estar lá, sabe? O filme, ele tá trazendo más companhias.
Ela, tipo, a atriz irlandesa mais famosa internacionalmente hoje em dia, então por que não ia chamar ela?
Ah, tá, aí você me pegou.
Então,
chamaram ela pro marketing, então, muito bem, você esclareceu minha dúvida, Natália.
Enfim, o Matheus, ele pega ranço de atrizes e atores, muito fácil.
Mas quem não pega ranço de atrizes e atores?
Tá, mas você desmerece eles, é triste.
É, ué, eles seriam milhões.
Viu? O Luiz concordou.
É, meio difícil, assim, defender a opinião do Matheus, mas, assim, é fácil pegar ranço de ator. Eu vou falar real que eu não consigo assistir... Eu não tive assistindo nenhum filme assim, com atores de filmes de herói, sabe?
Você não consegue ver outros filmes com atores de heróis, é isso?
Isso, tipo assim, a Kristen Dunst, por exemplo, do Homem-Aranha lá. Não consigo imaginar ela em outro papel, não convence, eu não sei o que que é. Então, tipo, não é meio que um ranço, né, que nem o Matheus, mas tipo, meio que é uma... Aí, tipo, ai, você é a Mary Jane, para de falar que seu nome é, sei lá, Carolina. Você não é Carolina.
Carolina.
Nossa, então você vai perder a maravilhosa filmografia do Andrew Garfield, então, né?
Nossa, o pior é que, tipo, a Kristen Dunst nem é a heroína no filme, mas ele pegou o ranço dela mesmo.
Não, não é ranço, é que ele não desassocia mais.
Ah, tá.
É, não consigo. O Andrew Garfield também é outro, sabe? Eu não consigo ver ele e falo, caraca, Peter.
Nossa, mas ele fez um Homem-Aranha tão de overacting, tão super atuação. E quando eu vi os outros filmes dele, me deu um refresco.
Que outro filme você já viu com ele?
Eu vi aquele A Rede Social.
Ah, não vi.
Mas, bom, amigos, agora que a gente falou de atores, isso aqui já vai trazer diretamente pro nosso tema pertinente e maravilhoso de hoje, que é Gildolos. Ídolos.
Gildolos.
Inclusive, a minha primeira pergunta pra vocês é: vocês têm ídolos? Mari, você tem ídolos?
Sim, eu me considero uma pessoa, assim, muito apaixonada. Então, quando eu gosto de uma coisa, sabe, eu procuro tudo que eu posso. E, assim, tenho pessoas, assim, que influenciaram bastante em várias coisas, assim, que eu sou, sabe, coisas que eu gosto. Então, eu considero que eu tenho alguns ídolos, sim.
E me cite um aí dos seus ídolos, Mari, por favor.
Jon Bon Jovi, assim, eu acho que é uma das figuras que assim, influencia muito, assim, me acompanha desde sempre, assim, desde que eu era criança, pela adolescência, fase adulta, é um cantor, assim, que sempre tá comigo.
Ele não é um cantor, né? Ele é um semideus, né, o cara?
Nossa, o cara tem quantos anos o Jon Bon Jovi hoje em dia?
Eu acho que ele tá na casa dos 800.
O cara é imortal.
De Jovi ele nunca teve nada,
de
né?
Jovi.
Maior denúncia. Bon Jovi, vampiro, denúncia.
Reptiliano.
Bon Jovi. Caraca, mas o cara não envelhece não, você tá
brincando? É, ele não envelhece, por isso que eu perguntei. Ele até hoje tem, tipo, a cara parecida com a que ele tinha nos anos 90, né?
É.
Tipo, ele tem 59 anos, aí eu fico, gente, como assim ele tem 59 anos? Eu lembro do aniversário dele de, sei lá, 50, sabe?
Eu tava lá no aniversário dele.
Você tava lá?
Tava.
Não, é o ídolo, né? Ela tinha que estar no aniversário.
É o ídolo, caraca. Eu também sou uma pessoa muito apaixonada, assim, pelas coisas que eu gosto. A Natália costuma dizer que eu não tenho hobbies, eu tenho obsessões.
É verdade. Ele enlouquece.
Identifico.
É, É assim, a vida é uma só, gente, e vai acabar rapidinho. Você tem que gostar das coisas muito, você tem que ser stalker. Mas... você tem que deixar seu desconfortável. Você tem que ser igual o Peralta do Brooklyn Nine-Nine. Você tem que ter um... se... pra o cara ser seu ídolo, você tem que ter um mandado de afastamento dele.
Não, para. Isso que o Matheus fez é exatamente o que os fãs de K-pop na Coreia fazem, não é legal.
Os fãs de K-pop na Coreia são assim?
São lá na Coreia, deixa eu explicar como é. Lá também é assim, não existem gostos, existem obsessões, mas doentes igual Deus. Vocês. Lá na Coreia, já quando os idols, que é o nome que eles dão pros
artistas... ídolos lá, muito
não,
criativo.
Não, pros artistas de K-pop, eles são idols. E muitas vezes, inclusive não, é tipo comum as agências contratarem eles com contratos super abusivos, do tipo, você não pode namorar, você não pode se casar, você não pode sair de tal a tal hora e tal a tal hora. Aí já começa isso. Por quê? Porque, por exemplo, se você virar, sei lá, um queridinho da Coreia e você tem muitas fãs e você começar a namorar uma pessoa, ou você ou seu namorado vão morrer. Porque as fãs coreanas...
você vai morrer. É, elas te amam e vão te matar.
É, as fãs e os fãs na Coreia são assim, tipo, ah, fulano de tal começou a namorar. Aí, tipo, se o fã clube decide que ela não é legal e que não gosta dela, acabou a vida dessa menina.
Nossa, inquisição.
Lá é maluco. É maluco. E tipo, eles comentam sobre cada coisinha. Tipo, ah, fulano engordou tal quilos e não sei o que. Ah, a gente não gosta mais dele. Blá blá blá. Vão mandar hate.
Ah, então é um Big Brother.
Meu Deus.
Véi, a Coreia é um lugar doente pra você ser famoso. Lá é triste, inclusive, porque a maioria dos idols são bem novinhos, né? Tipo, tem gente que debuta, que tipo, começa a carreira com 15 anos de idade e eles trabalham até. Dá, mas como eles começam a carreira muito novos, o seu psicológico não é tão preparado, né, pra receber tanto tipo de ataques e de negócios.
Assim, olha só, você tem 15 anos, seja ídolo mesmo, vira TikTok, vira YouTuber, você faz umas músicas massas, ser ídolo é bom, você tá pronto, eu garanto que você tá pronto.
Mas se for assim, é tranquilo, porque você tem controle do que você tá fazendo lá, você tem controle, quem tem controle sobre você é a empresa que você é contratado. E outra coisa, a taxa de... suicídio entre jovens na Coreia já é alto. E é super comum idols de K-pop se suicidarem.
Caramba, super pesou o nome do programa.
Enfim, desculpa, meu tomou um rumo que eu não imaginei. Mas é isso, não sejam fãs loucos igual a Mari falou.
Ainda bem que Estados Unidos é diferente, né? Que os fãs mandam energia vital pro Bon Jovi viver pra sempre, né?
Sim. Seja, se você for fazer carreira, faça nos Estados Unidos, não na Coreia do Sul.
Eu não sei se é uma coisa do gênero musical, sabe? Mas nos Trend Topics mesmo, geralmente sempre tem alguma coisa sobre K-pop, sabe? Coisas que, assim, eu acredito que eu nunca vi, muita gente nunca viu, não sabe o que que é, mas sempre tá lá no topo, sabe? Então, assim, eu não sei se esse amor louco tem alguma coisa a ver, assim, com pessoas que gostam do gênero, sabe? Porque até aqui no Brasil, claro, não, acho que não chega nesse nível, mas as fãs aqui também são bem engajados.
Mas com K-pop ou com qualquer artista, você diz?
Com K-pop.
Mas por que K-pop fez sucesso no Brasil? Porque, assim, não é pela letra, né? Porque o cara tá mandando um coreano hardcore lá e o brasileiro tá tipo,
Não.
Tipo a Lady Iris e o Jake na Hora de Aventura. Porque ela literalmente fala coreano.
Ah, é?
É. E, não, e o Jake tá tipo, eu te amo. E é isso que é o fã pra mim. Não tá entendendo porra nenhuma, eu te amo.
Não, então, deixa eu explicar. Ah. Porque eu já escutei muito K-pop na minha vida. Ainda escuto.
Nossa, que tristeza.
Deixa eu falar.
Isso é uma confissão?
Não. Teve uma época em que o K-pop era uma coisa muito de nicho. Geralmente quem gostava era o pessoal que curtia anime e tal. Tipo, apesar de anime ser japonês e não coreano, as coisas estão interligadas lá. Como elas chegam aqui pro Brasil, principalmente.
Tá.
E era uma coisa muito de nicho. Aí, com essa popularização que teve de animes e de cultura japonesa, o K-pop começou a aparecer um pouco mais. Porém, ele apareceu de verdade quando aquele cara chamado Psy fez aquela música Gangnam Style.
Então Psy é o primeiro K-pop?
Não, ele não.
Psy é o cara do BTS?
Não. Mas...
Brasil, assim, a grosso modo.
Não, o Psy, na verdade, ele exportou K-pop pro mundo, porque o Psy, se eu não me engano, ele tem... Não sei qual posição, mas ele tá entre os 10 vídeos mais assistidos do YouTube, entendeu? Aquela música dele, Gangnam Style.
Exato.
Porque, tipo, pro Brasil virou meme, né? Mas ele abriu a porta para as pessoas verem que existem bandas de K-pop, entendeu?
É, aqui que música Brasil. Não é só música estadunidense, né? Em inglês.
Então, é isso. Aí começou aí nessa época a ficar mais famoso aqui no Brasil. E com o TikTok, as músicas de K-pop viralizaram mais.
Ah, o TikTok. Eu não quero falar do TikTok aqui. Deixei falar da pauta.
Vou mudar de assunto, então. Mas foi isso.
Então o K-pop chegou no Brasil graças ao Psy.
No mundo todo.
Nossa, Psy, eu gostava tanto de você.
Ai, o Matheus é muito chato.
Chato, você já ouviu K-pop? Não, brincadeira, gente. Tô brincando. É, Luiz,
olha, mas
ídolos?
Sincera...
Opa, pode falar,
sinceramente, pode falar. Sinceramente, eu só gostaria de dizer que com o K-pop aqui no Brasil, a gente teve um vídeo muito maravilhoso. Inclusive, eu vou custar a achá-lo, porque ele é incrível. Que é uma menininha fazendo aniversário, que é de algum grupo de K-pop, velho. E, tipo, a festa toda é decorada com as paradas do grupo. É, e, tipo, quando começa a bater parabéns pra você, ela começa a mandar um passinho de alguma música de K-pop e encaixa super perfeito. Ela tem, tipo, uns 6 anos de idade.
No parabéns pra você.
Porra, no parabéns pra você é foda.
Parece que os ídolos foram longe demais.
É, os ídolos foram.
Não, e é maravilhoso. É maravilhoso quando o pessoal encaixa aquele parabéns pra você, cristão, né? Que Deus te abençoe. Nananana. E ela começa, tipo, fazer assim com as mãozinhas, como se quisesse receber as bênçãos, só que requebrando, assim, padrinho e tal. É incrível, velho. Eu vou achar esse vídeo, pelo amor de Deus.
Caraca, velho. Eu imagino, tipo, aquele pessoal dando as mãos, tipo, 3 mosqueteiros aí. É a Anitta, o Papa e o cara do BTS, assim, tá ligado?
Meu Deus.
A união dos 3 grandes mundos.
Isso. Pois é. É, sobre os meus ídolos, sim, eu tenho ídolos. Por muito tempo eu fiquei sem ter ninguém, né, pra me olhar, assim, me ver, me inspirar, sendo bem sincero. Mas nos últimos anos eu conheci um rapper, né, que é o Djonga. E, cara, o Djonga é incrível, cara. O Djonga é incrível. E as letras dele são, assim, não, ele é um artista, como ele fala bastante, né. Só que a letra dele é tão profunda e consegue abraçar a minha realidade tão bem que eu fico assim, tipo, putz, esse cara é muito mais que um artista, né? Ele enfim, velho. Também tem o Mano Brown, né? Que o Mano Brown acredito que seja um ídolo pra muita, muita, muita gente. Uhum. Que o cara é simplesmente cabeça, o cara é muito cabeção. E é isso, cara, assim, no geral, assim, as pessoas que eu consigo me inspirar são elas, o Djonga, principalmente, e o Mano Brown. Porque, assim, é difícil um pouco se inspirar em pessoas que eu vejo na TV, em filmes e séries, porque normalmente são pessoas de pele clara, tá ligado? Uhum. Aí fica um pouco difícil ver na pessoa. E por muito tempo eu vi isso acontecer na realidade. E também eu vi muitos amigos, né, que têm a pele parecida com a minha, né? Tem uma pele negra e pá. Não se reconhecendo na mídia. Então, quando pessoas negras começam a aparecer mais, acho que dá uma autoestima a mais. Então é por isso que esse cara é meu ídolo, cara. Eu me sinto mais bonito quando ele tá no palco, tá ligado? Resumindo.
Caramba, que bonito, de verdade. Foi? Eu me sinto mais bonito quando ele tá no palco. Legal, nossa. Uhum. Deve ser legal se sentir bonito nas vezes que eu não...
autoestima.
Nossa, bateu. O Djonga, ele é um cara assim que... Ele tem um valor no cenário do rap hoje, mas mais pra frente acho que ele vai ganhar mais valor ainda, velho. As letras dele são coisas muito intensas, muito pesadas, assim. No sentido de fortes. Uhum. O cara é.
Ele é cabuloso. E é bom que a rima dele é tão bem feita que. Cara, é difícil você ouvir Djonga e depois colocar um outro rapper. Não tô desvalorizando aqui os outros, mas, tipo, você coloca o Baco Exu do Blues aí, que tá com um álbum novo e tal. Você compara a sonoridade das rimas e, pra mim, cara, a qualidade da rima do Djonga é maior, é superior. Assim, minha opinião, né, falando sinceramente. Porque ela consegue grudar no seu ouvido, não é aquela música chiclete, mas é uma rima tão bem montada que você só dança nessa rima, sabe? Você vai se... É uma situação com correnteza, você se agarra a essa rima e essa rima vai te guiando quando você vê, a música acabou, mas tá com uma montanha de emoções, sabe? É isso que eu sinto na música do Djonga, que eu tenho um pouco mais de dificuldade de sentir, tipo, no Baco Exu do Blues, sabe?
Cara, que interessante isso. Eu penso isso muito do cantor, o Criolo. As letras dele, as músicas, não só as músicas, a batida deles é muito boa, né? Ele tem aquela coisa de procurar ritmos diferentes, mas as letras do Criolo, elas me arrastam muito também. Legal, assim, uhum. Que pessoa que pensa assim, que tem essa sensação. Natália, nossa querida host, você tem ídolos, Natália? É o que mais você tem, né?
Então, assim, eu não sou uma pessoa de obsessões, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de várias coisas, entendeu? Uhum. Tipo, eu tenho ídolos da música, porque a música é uma das minhas paixões. Eu tenho ídolos artísticos, eu tenho ídolos ativistas, eu tenho muitos ídolos, mas a maioria são mulheres. Então, deixa eu escolher uma pra falar. Vou escolher uma de música pra falar. É clichê, mas eu acho que a Beyoncé é uma ídolo minha.
A Beyoncé?
É. Porque junta tanto a parte musical, que ela fala, tanto a parte ativista, profissionais negros, e de trazer as raízes de uns tempos pra cá, até um pouco.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália, e eu tô passando pra avisar que a gente teve alguns problemas técnicos na hora de exportar o áudio da nossa gravação, então vai ter um corte meio brusco agora. Mas eu já adianto pra vocês que o assunto que a gente começou a falar agora é sobre mídia e como os artistas cedem ou não a pressões midiáticas e dos fãs pra continuar com a carreira deles. Bom podcast aí pra vocês.
Com sapiência.
Eu acho que é muito importante, sabe, o público ver isso e reconhecer isso. Porque, por exemplo, o Jon Bon Jovi mesmo, nos anos 80, era música de romance. Era uma pegada, né, mais love e tal. E com o passar do tempo, não só o estilo, né, do instrumental foi mudando, como também as letras das músicas, que começaram a ser mais, vamos dizer assim, não só politizadas, sabe? Mas cantar sobre realidade, sabe? Dar voz para as pessoas. Então, assim, muita gente caiu fora quando mudou. Mas muita gente escolheu continuar, sabe, ouvindo. E,
interessante.
Apesar de ser diferente, também é bom, sabe?
Eu não conhecia esse lado do Bon Jovi. Eu não acompanho muito a carreira dele. Acho que eu conheço 3 músicas dele.
Tipo, as mais famosas que todo mundo conhece.
É, eu não sabia que ele tinha esse lado.
Live on a Prayer, né?
Live on a Prayer. Eu nunca paguei. It's My Life,
E Misunderstood.
E Misunderstood. Não, eu gosto de Heaven
Asleep. Tem vários.
Não, também,
tem vários,
mas as mais famosas acho que são essas.
Sim,
essas são as mais famosas. Assim, em 95, você já vê que ele começa a mudar um pouco, sabe? As letras começam a mudar. E aí, nos anos 2000 pra frente, já é bem radical, assim, a diferença. E agora, em 2020, teve um álbum, né? Novo. E aí você vê total, assim, a manifestação. Ele é bem ativista, sabe?
Interessante. Vocês dois trouxeram versões parecidas de uma coisa que eu achei legal, que é um artista que ele traz uma realidade e um outro artista que ele tenta perfurar a realidade através da própria arte. Eu acho que esses dois artistas, eles, assim, trazem muito de arte mesmo, mas é claro que eles têm que lidar com o mercado, como todo artista. Vocês acham que o mercado em si, ele é uma coisa que atrapalha um ídolo de ser um ídolo ou ele ajuda uma pessoa a ser um ídolo? Essa foi filosófica, hein?
Cara, depende. Porque, assim, por exemplo, vou pegar o caso da Beyoncé. Quando ela começou a carreira, na verdade, sempre teve um pouco dessa coisa da comunidade negra, do ritmo um pouco do R&B, que no início dos anos 2000, ela começou cantando com Destiny Child, né?
Uhum.
E era uma coisa super comum, assim, falar de black music, de R&B, igual ela cantava. Mas ainda tinha algumas coisas, tipo, o padrão de mulheres naquela época era ter o cabelo liso, era ser um pouco mais magra e tal. E hoje em dia você olha pra Beyoncé com outra forma, tipo, ela já usa o cabelo dela com vários estilos diferentes, né?
Uhum.
Mas ela assume o cabelo dela cacheado também. O corpo dela, você vê que ela sempre teve um corpão, mas no início dos anos 2000 tinha uma pressão estética muito maior pras mulheres, principalmente atrizes e cantoras, ter aquele corpo esquelético, né? E hoje em dia você vê que já não é tanto assim, ó, um pouco mais volumoso e corpulento o corpo dela. E é visto como um ideal de beleza. É engraçado, né? Beyoncé foi vista como um ideal de beleza em praticamente todas as décadas, desde que ela começou a cantar. E isso tem muito a ver pra se adequar com os padrões da mídia também, pra você manter seu negócio ali. Mas eu não acho que isso atrapalhou a essência do trabalho dela, entendeu?
Entendi. Mas você acha que ela impôs um padrão novo?
Pode ser, porque ficou muito famoso, principalmente depois que ela fez aquele documentário na Disney, o Black Skin,
uhum.
Que, tipo, ela mostrou que também há uma beleza no lado de você resgatar suas raízes, de você usar seu cabelo como ele é, de você dançar do jeito tradicional do lugar de onde você é, entendeu? Aí acho que isso ajudou as pessoas a enxergarem de outra forma.
Entendi.
Ela sim, ela é... Não que ela impõe, mas ela ajuda a estabelecer alguns padrões, sim.
Mas você acha isso bom, necessariamente?
Como assim?
Você acha que é um padrão mais acessível ou é ruim por ser um padrão? Peraí. Essa pergunta é pra Mário e pro Luiz.
Tá.
Vocês acham que é bom ter padrões?
Cara, é complicado, velho. Complicado, porque... Assim, respondendo a primeira pergunta antes... Pra não me perder, né? Pra não perder o foco, queria citar um pouco aqui, por exemplo, o lance dos Racionais, né? No primeiro álbum, assim, gravado em estúdio deles, o Sobrevivendo no Inferno, eles possuem uma letra, assim, que é tipo assim, a gente aqui, vocês lá, sabe? Cada um no seu lugar. Uhum. Tem toda uma atmosfera, tipo, pra delimitar onde o pobre está e onde o rico está. E não tem essa conversa entre os dois, sabe? E como eles foram ganhando espaço no rap nacional, como assim? Assim, na real, foi ganhando espaço pro rap, né? Eles foram trazendo rap aqui pro Brasil e pá, tornando mais famoso e tal. E uma galera mais rica começou a ouvir. E você consegue perceber a mudança na letra no Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, que é um álbum de 2002 e tal. É bem famoso. Assim, tem as músicas bem famosas, né? Tem Vida Louca Parte 1, Parte 2, tem Nego Drama, tem Da Ponte Pra Cá. E nessa letra, nessas músicas, né, a letra fala já um pouco sobre o seu filho antes me atravessava, o seu filho antes atravessava a rua e agora ele quer ser preto. Tem muito disso, né, de tipo, a classe média está me ouvindo, então eu não vou mais demonizá-la, eu vou começar a falar que eu estou tornando ela mais inteligente, sabe? Aí eu consigo ver essa mudança, assim, por conta da venda dos discos e tal, mas nada como, assim... Não tirou realmente a essência deles. E mais pra frente, no Cruz e Valores, eles trazem algumas músicas assim com um ritmo um pouco diferente, sabe? E o público não tava esperando isso. O público tava esperando uma denúncia da realidade. Quer que o artista sempre esteja nisso, né? Tipo, fale da realidade. E o artista tá querendo se expressar. E nisso, o disco, não sei se foi tão famoso, né? Tipo, em lance de vendas. Mas ele tem bem menos visualizações do que os outros, sabe? Então, tem essa diferença, né, de visão do público. E respondendo um pouco a pergunta sobre os padrões, eu acho interessante realmente ter padrões, porque, assim, se você faz qualquer coisa, as pessoas vão consumindo aleatoriamente, eu não sei o que seria bom, o que seria ruim. Acho que um padrão delimitado, assim, no mercado em si, acho que é interessante até um certo ponto, né? De conseguir manter coisas interessantes pro nosso ouvido, né? Sendo bem sincero. Por exemplo, um padrão de tipo de música de sertanejo seria massa pra ouvir num churrasco e pá. Se não tivesse, sei lá, um padrão de nível sertanejo, eu não ia querer colocar qualquer coisa num churrasco. Eu quero colocar um estilo específico pra curtir mais à tarde e tudo mais, um samba, um pagode, essas paradas. Se não houvesse exatamente um padrão de estilo, um padrão de música, um padrão de nível, acho que seria mais difícil a gente conseguir se localizar no meio musical, assim. É a minha opinião, né? Na real.
Ah, interessante. Então é um padrão como um guia pra você, no caso. Um guia de não sei, de onde eu vi, o que eu vi, se uma coisa de bom gosto. Seria isso?
Perfeito, mais um guia mesmo. Eu acho que seria mais nesse sentido.
É interessante. E você, Mari, o que você acha de padrões?
Voltando na primeira pergunta, que foi sobre o mercado, né? Essa mudança, se o mercado ele ajuda ou atrapalha os ídolos, né? É muito complicado também, muito delicado, na verdade, porque às vezes o artista ele tem que se adaptar para não morrer, vamos dizer assim, para não sucumbir no mercado e ficar no esquecimento, né? Isso muitas vezes isso atrapalha. Porque a gente tem muitos exemplos, eu acompanho mais rock, sabe? Então, assim, a gente tem muitos exemplos de bandas que, às vezes, perdeu a essência, assim, sabe? O que fazia antes já é radicalmente muito diferente hoje, sabe? Então, muitas vezes, aquela pessoa que curtia o que ela fazia no começo já não acompanha mais porque é muito diferente, sabe? E ela teve que fazer isso por uma pressão, assim, vamos dizer assim, sabe? Por uma pressão mercadológica. Então, mas muitas vezes, apesar da mudança, ela continua mantendo aquele nível, sabe? E muitas vezes os fãs vão atrás, sabe? Eles continuam ali, eles meio que amadurecem, sabe? Também o pensamento, não sei, o gosto. É, acho que talvez eu não usaria essa palavra amadurecer, sabe? Mas eles aceitam, sabe? E vão em frente com aquilo. Então, eu acho que atrapalha, mas também ajuda, sabe? Porque falando de Bon Jovi, assim, quando eu comecei a ouvir, né, eu ouvia muito Bon Jovi dos anos 80, então eu tinha uma mentalidade. Aí quando eu fui mudando, assim, que eu fui avançando na discografia, que eu fui ficando mais velha, eu também fui gostando, sabe? Mas eu confesso que é muito diferente o estilo, sabe? E tem gente que muda, mas se perde também. Né? Tem gente que muda pra se adaptar e acaba ficando pra trás do mesmo jeito, porque os fãs são muito diferentes.
Sim.
Nossa, isso é bem interessante, né, esse lance das mudanças e tal, porque aconteceu um pouco com o Djonga, né, dos primeiros álbuns, ele atacar muito, assim, evidenciar muito a realidade, e à medida que ele foi ficando famoso, a pressão mercadológica, acredito eu, deve ter pressionado pra ele continuar falando sobre coisas tipo, ostentar, falar sobre o que ele faz e tal. E em algumas letras ele evidencia que ele não quer falar do que ele tá ganhando. Ele tá querendo falar a realidade. Em outras letras ele também fala, poxa, as pessoas dizem que eu só falo das mesmas coisas. Então é um sinal de que nada mudou, nem eu e nem o mundo. Então isso é muito louco, porque, por exemplo, pelo menos o Djonga, né? Ele não consegue ficar diferente de onde ele vem, né? Você percebe uma diferença na letra, sim, é fato. Mas ele não consegue se desvincular daquilo que tornou ele um rapper, sabe? Que foi a necessidade mesmo de sobreviver. E nem os fãs e nem o mercado disseram que iriam curtir, né? Queriam continuar curtindo ele. Mas mesmo assim, mesmo ele não querendo, tipo, se largar das raízes, ele continuou fazendo sucesso. Isso que eu acho bem louco, porque a evolução dele, ela é muito sutil, falando assim, em termos de letra, porque realmente não mudou tanto. Mas mesmo assim, parece que é uma coisa nova. E é bem interessante, é só ouvindo pra compreender direitinho.
Sim, e assim, uma banda assim que eu vejo que aconteceu muito isso, de que é uma loucura, é o Metallica, sabe? Porque o Metallica, ele... É uma diferença muito grande quando entra os anos 90, sabe? Quando ele faz o Black Album, né? Black Album, assim, ele divide tudo, antes e depois, sabe? Porque muita gente abandonou, mas muita gente também chegou a partir do Black Album, sabe? Porque são gêneros... É bem diferente, é bem evidente, sabe? E quando você fala em padrão também, nesse gênero musical que eu tô falando, né? No rock and roll, isso eu acho que às vezes atrapalha um pouco, porque acaba fechando numa redoma ali, sabe? E aí os fãs não deixam entrar coisas novas também. Sim. Então os ídolos acabam ficando sendo aqueles, os mesmos, sabe? Os antigos. E aí atrapalha um pouco a entrar pessoas novas e bandas novas. Então,
se tem um lugar pra ter gente conservadora.
Nossa,
rock,
famoso,
né?
Saudosista. A gente acabou descobrindo que os caras que, tipo, viveram a época da rebeldia e de contra o sistema e tudo são só uns coxinha hoje.
Pois é, porque eles querem ser rebeldes nos termos deles, né? Eles querem ser rebeldes contra o que importa pra eles, né? Quando as coisas mudam, eles perdem o sentido, igual o Capitão América. Quando acaba a guerra, pra que serve o Capitão América, sabe? Então.
Nossa,
mas... Que doideira, velho. Bem contraditório, bem contraditório.
É porque é uma decepção, sabe? O cara escutou Rage Against the Machine e achou que a máquina era a máquina de lavar louça. Ele não entendeu que é a máquina.
Ó, essa aqui vai... Eu vou direcionar essa da Natália, porque... A galera que. Eu vi uma galera falando que o Rage Against the Machine. A galera anda politizando as letras do Rage Against the Machine. Eu falei, você tá de sacanagem, né? Tem um adesivo comunista na guitarra do maluco, você tá brincando, né, velho?
Mano, o baterista batia. baterista batia ali o pedal numa estrela vermelha gigante, cara. Ô, pelo amor de Deus, mano.
Acho que o cara achou que era da Heineken, a estrela vermelha.
Ai, foda, velho.
Mas eu perguntei de padrões, porque os ídolos, eles são, desde a antiguidade, a nossa referência, né? O que é um padrão bom? O que é um modelo bom? O que é um paradigma a ser seguido? E já que nossa vida não é feita só de música, e eu vi que vocês mandam bem música, eu vou propor a gente sair da zona de conforto.
Não!
Pode até voltar, mas... Eu quero saber dos ídolos de vocês fora da música. Porque uma coisa que foi muito importante na minha vida, além da música, foram os esportes. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada em todos os esportes, cara. Essas Olimpíadas do ano passado, eu admito que eu dava um pouco broxado. Mas eu tava um pouco broxado pra tudo ano passado. O ano passado ele foi só Xbox, trabalho e dormir. E gravar um zoio do cast o outro. Foi meio complicado, mas... esse ano eu tô tentando retomar as coisas, fazer esporte, acompanhar esporte. Esse ano tem Copa, graças a Deus. Tá sentindo muita falta de Copa. Eu gosto muito de futebol. E esporte é uma coisa que foi muito importante pra mim. E eu sempre tive muitos ídolos no futebol, né? Eu torço pro Vasco. É, sim, eu sei o que você tá pensando. Muito obrigado pelas condolências, eu também. Eu sempre fui muito fã do Júnior Pernambucano. E eu lembro muito bem que foi em 2012 que ele voltou pro Vasco. E apareceu no dia da final da Copa do Brasil. Cara, eu chorei nesse dia. Eu fiquei, meu Deus, o Júnior Pernambucano voltou pro Vasco. Meu Deus, eu vou ver esse cara jogando de novo. Foi mágico pra mim, cara, de verdade. Assim, foi um grande artista, assim, da bola, do futebol, jogando. Foi uma coisa, uma experiência sensacional pra mim. Eu sempre tive ele como modelo. Ainda mais de ver a posição política dele, de 2018 pra cá, esse cara, ele me encantou. Com o estudo dele, com a dedicação dele ao trabalho, é, tanto ao futebol quanto ao jornalismo, né, a comunicação do futebol que ele faz hoje em dia, dos esportes. Eu tenho ele como um dos meus ídolos, né, o Juninho. Mas e vocês, têm ídolos no esporte?
Eu tenho.
Eu sei que você tem.
Eu queria falar de duas figuras, assim, que... E puxar um assunto que é sobre Pelé e Garrincha, né?
Opa!
Eu acho muito complicado, tem uma questão que eu sempre fico pensando e eu nunca tenho uma conclusão sobre ela, é sobre se tem como você diferenciar, separar a obra do artista, se às vezes não dá, sabe? O Pelé tá doente, né, gente? O Pelé tá enfrentando alguns problemas de saúde, né? E quando você abre uma matéria, sei lá, em páginas de fofoca ou coisas do tipo, você vê os mais diversos tipos de comentário. E aí quando você vê a figura do Pelé, tem muita gente que volta e fala: ah, mas e o que, que ele fez com a filha dele? Ah, ele tá pagando o que ele fez. Porque o Pelé teve problema com a filha, né?
Uhum.
Que ele descobriu bem depois que ele tinha uma filha. E aí ele fala que como ele não sentiu que ela se aproximou dele pela paternidade, mas pelo dinheiro, assim, ele não reconheceu ela como deveria. Então, assim, você vê que é uma pessoa que teve um problema, assim, na vida pessoal dele, sabe? Mas o Pelé é um grande jogador de futebol, 3 Copas do Mundo. E eu sou botafoguense, né?
E abraço, high five aqui, sofredores.
OBS, né?
Uhum.
Então, assim, o Garrincha é o maior ídolo que o Botafogo tem, é um dos maiores, se não o maior. Pra mim, ele é o maior jogador, assim, acho que até à frente do Pelé. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou botafoguense, mas...
Pois é, né?
Ele consegue ser maior que o Pelé, sabe? É o cara que distribuía, enfim, que criava, o cara da criação. E a gente sabe que o Garrincha, ele tinha alguns problemas, sabe? Ele era um pessoal contra, ele teve um relacionamento muito conturbado com a Elza Soares, sabe? Apesar da Elza Soares falar que ele era o grande amor da vida dela, a gente sabe que o Garrincha, ele batia nela, sabe? Teve um período que ele bateu nela. Então tem toda aquela história lúdica de amor que ele dedicou uma copa pra ela e falou que ia buscar pra ela, e que ela falava que até antes de morrer, que ele era o grande amor da vida dela, inclusive... Ela morreu no mesmo dia que ele, né, 39 anos depois, que assim, ó, não sei se coincidência do destino, né, pode ter sido, não sei no que você acredita, mas, então tem toda aquela parte romântica, mas ele fazia isso com ela, então assim, é possível você ter ido carregar a bandeira de ídolo pra uma pessoa que faz uma coisa assim, sabe? Então, assim, é uma questão filosófica que me dá um pouco de, assim, não sei, que me deixa em dúvida, sabe?
Caramba, essa eu tenho minha resposta, mas eu quero ouvir o Luiz e a Natália. E dá pra separar a obra do artista?
Pera, você tá perguntando...
Cara, é complicado, né? Eu tava conversando isso com o Matheus esses dias, né? Sobre essa pergunta na literatura. Porque, assim, falando da literatura, eu acredito que quando a pessoa faz uma... Né, consegue desenvolver uma obra muito interessante, muito pertinente, mas na vida pessoal é uma pessoa... horrível, horrorosa, que faz coisas hediondas, eu não consigo desassociar a pessoa escrevendo uma obra sem colocar, mesmo que seja pouco, o próprio pensamento, a própria personalidade dentro de alguns personagens, da própria história, ou do narrador, do rumo da história, enfim. Eu acredito que em algum momento isso pode estar inundado com algumas visões da pessoa. Então, é complicado, mas eu também não consigo dizer que é preciso demonizar, porque, enfim... Mas isso na literatura. Quando você fala do futebol, eu fico pensando, assim, bastante sobre... Poxa, ele sendo um jogador, é muito massa, né? A gente apoiar, ter ele como ídolo e tal. E fica difícil pra mim conseguir imaginar a vida pessoal e ele no gramado, né? Então, assim, eu não sei, eu não tenho opinião exatamente formada sobre isso, mas eu sinto que pode ser mais fácil desassociar, sabe?
Sim, entendi. Olha, são casos diferentes mesmo na literatura, minha opinião, é que tem que separar. Não porque você tem que literalmente trazer um escritor como ídolo. Eu vou falar disso daqui a pouco, provavelmente, mas é porque eu escrevo e eu não consegui pensar para esse programa alguém que seja um ídolo para mim. Porque a ideia do escritor é uma pessoa muito reclusa, é muito iconoclasta. É muito, eu não sou o seu ídolo, eu tô te contando alguma coisa só, sabe? Não é, tipo, o escritor não busca necessariamente o status de celebridade. Ele quer que a história dele seja contada, ele quer que o prestígio da inteligência dele venha, mas não é necessariamente uma fama. Então a ideia da escrita, da literatura, não é necessariamente você apoiar a pessoa em si, mas você é uma obra que pode ou não, como diz Luiz disse, estar impregnada das ideias dela. É realmente complicado. O que você acha, Natália?
Então, especialmente nesse caso da literatura, é nebuloso, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a maioria dos autores clássicos que a gente lê ali, tipo século XIX, século XVIII...
Sim.
Sabe? Tipo, a gente ia ter que banir tudo da lista ali, porque a maioria das pessoas, claro, falando isso sobre uma, de acordo com uma visão eurocêntrica, sobre o que a gente conhece como literatura clássica dessa época. A pessoa é xenófoba, ou é racista, ou é machista, ou tá envolvida com algum tipo de polêmica.
Geralmente é tudo.
Geralmente é tudo. Tipo, o Lovecraft, que é conhecido como o pai do horror. Do horror cósmico, super racista, entendeu? E tem traços racistas na obra dele. Agatha Christie, antissemita. Na obra dela tem, tipo, ela tipo acusando aquele cara ali do nariz grandão judeu parece suspeito, entendeu? Eu acho que quando nossa, você lê... Quando você tem que ler com consciência do que você tá lendo, entendeu? Você tem que ler e fazer uma leitura crítica sobre isso. Você tira o que tem de bom daquilo, mas você tem que reconhecer que tem coisas esquisitas,
por exemplo,
entendeu?
Eu falei...
Sim, mas assim, mas até que ponto isso isso continua sendo, por exemplo, da Agatha Christie? Prazeroso como leitura, a que ponto isso incomoda? Isso deveria incomodar, sabe? Porque, por exemplo, o lance da Agatha, do Lovecraft, eu fico meio assim, eu consigo apreciar a obra do cara sabendo que ele é racista e sabendo que tem traços racistas na literatura dele? Isso incomoda muito e a leitura fica desconfortável. Então, assim, é legal, né, separar o autor da obra, o tempo também, né, do tipo, ok, estou lendo um cara que escreveu, um homem branco rico que escreveu uma parada no século XVIII, vamos separar, né, o tempo. Mas até que ponto isso ainda é prazeroso, né, pra gente? Até que ponto isso ainda pode ser perpetuado? Porque, cara, a gente tem tanta literatura por aí, sabe? Isso é uma parada bem interessante de se falar, porque tá entrando, claro, minha opinião aqui, não tô falando que deve ou não ser parado de ser produzido as traduções dos livros da Agatha Christie. Inclusive, eu gosto bastante. Mas é legal a gente pensar sobre isso, sobre até que ponto isso pode ser um incômodo, se isso já deveria ser um incômodo, sabe?
Entendi. Cara, sobre esses casos, Lovecraft, da Agatha Christie... Eu tava falando com o Luiz, eu falei com a Natália um tempo desses. Um dos maiores nomes do horror hoje em dia, que é no cinema, é o Jordan Peele. Que ele dirigiu o reboot do Twilight Zone. Ele produziu e co-escreveu Candyman, né? O maior roteiro do século XXI é dele, né? Que é o Corra. Então, ele trabalhou... Não sei se ele dirigiu, mas Lovecraft Country, eu acho que ele produziu, se não me engano. Então ele é um grande nome do horror, o Jordan Peele. E ele tem um trabalho de ressignificação. Por exemplo, aquele Lovecraft Country em si. Já existe um trabalho de você ressignificar a obra do Lovecraft, mas sem tirar a essência. Porque na obra dele, parte do horror cósmico, quando a gente tiver a biografia do homem, é que ele entendia o outro, né? Pessoas de outro país, pessoas de outra etnia, pessoas de outra cor, como inimigo, o horror, como a coisa que ele tem medo, que é desconhecida pra ele. E nessas obras do novo horror, vamos chamar assim, desse horror atual, essa coisa do Jordan Peele, elas tomaram uma outra característica, porque agora não é o racista que entrega o horror, mas o racismo em si é o horror. A exclusão de uma sociedade em que você é obrigado a participar, você nasce nela, né? Você nasce num território, tem que viver aquela vida, e você não sofre racismo, isso é uma verdadeira manifestação do horror. Então eu imagino que quando a obra, ela sai da mão do artista, não necessariamente pertence a ele, mas existem coisas boas que podem ser tiradas da obra dele, por exemplo, eu creio. Agora outro caso, por exemplo, seria o do futebol, por outro lado, né? Eu não sei se vocês acompanham, mas é aquele caso do goleiro Bruno, né, que Ele assassinou de forma brutal a ex-esposa, né, Elisa Samudio. E outros dias desses, não sei que time foi que trouxe ele aí, velho. Tinha gente tirando foto com ele, porque o time trouxe ele quando ele saiu da cadeia. Eu fiquei, o quê? Aí eu já sou contra. Não que o cara não tenha que trabalhar, mas é porque no futebol você é uma imagem pública. Você é um parâmetro, entende?
Você não, a sociedade não pode, quer dizer, enfim, ela não deve dar palco, entendeu, pra esse tipo de pessoa. É igual a que não devemos nomear a autora de Harry Potter.
A J.K. Rowling.
Não, não devemos nomeá-la. Não vamos falar.
Aquela que não deve ser nomeada.
Porque,
não.
Tipo assim, o que que acontece? Todos sabemos, se você não sabe, ela é uma mulher abertamente transfóbica. Que é o que a gente chama de Radfem, que considera que mulheres são apenas pessoas nascidas com útero. E ela fala sobre isso abertamente. Se você olhar assim com um olhar um pouco mais crítico, Harry Potter tem alguns traços assim bem estereotipados sobre tipo aquele os magos lá que vêm da Alemanha e enfim, tem algumas coisas bem estereotipadas. Aí o que que acontece? Essa mulher tá viva ainda e ela ganha dinheiro com as coisas do Harry Potter. O que que você faz? Você baixa o filme pirata do Harry Potter, entendeu?
Ô, louco, meu! Calma aí, vamos lá. Dessa vez...
Você não compra o material oficial que vai dar dinheiro pra
velho,
ela,
não
sabe?
Velho, não falei isso. Tá. Velho, você é doida, velho. Olha só, primeiro. Eu acho, a Natália que tá falando, mas eu acho...
Desobediência civil aqui.
Eu acho que Radfem não é isso, tá? Eu não sei.
O que eu falei sobre achar que mulheres...
Não, você falou que Radfem são as mulheres que acreditam. Enfim, eu acho que não é isso, tá? Só se você é Radfem, não é isso... Não sei, você quer pedir desculpas aí?
Não.
Não, tá bom. Então, então essa é a Natália, ela meteu a missão. Essa. Agora, não faça pirataria na minha... Eu não tô falando pra você fazer... Se você fizer pirataria, não foi culpa minha. Foi você que fez. Você vai acertar as suas contas com a sociedade. E Deus tá vendo. Deus tá de olho.
Eu vou falar de outra forma, tá bom?
Caraca, a Natália ficou doida agora.
O que eu quis dizer é... Não demos palco pra essa mulher, entendeu? Por exemplo, agora no início de 2022 lançaram um especial dos 20 anos do filme do Harry Potter, né? E não chamaram ela, entendeu? Porque não vale a pena expor essa figura, entendeu? Que é abertamente preconceituosa. Aí, por exemplo, é só não dar palco, entendeu?
Só não dar palco.
Não, assim, parece fácil pegar e falar quando... Enfim, você não é o ofendido, mas o que a gente pode fazer, enquanto formiguinhas dessa sociedade, eu acho que é não dar palco pra quem não deve.
É, eu acho que a ideia da Natália, né, não vou nomear a ideia dela, né, não vou falar sobre o que ela falou, só vou dar um ponto aqui que, sim, eu acho que é uma medida boa de protesto, meio que assim, pode-se dizer, né, não comprar os filmes, né, não alugar os filmes, não ir pro cinema, comprar livros e tal... da autora, que realmente você para de dar palco. Mas aí, se você quiser ler, né? Aí. Foi o que a Natália falou, sabe? Eu não vou repetir, né? Não apoiamos pirataria, mas assim. É aquela coisa, né?
Eu não apoio, gente. É isso, eu não apoio pirataria. Não.
Eu só apoio no caso da J.K. Rowling, gente.
Não, velho, para com isso. Bicho, olha só. Saiu uns filmes aí, tipo, 2019. A galera do estúdio, você pegou tipo três gatos pingados que baixou o torrent e processou a galera aqui no Brasil. Foi tipo, pegaram pra Cristo mesmo, a galera falou, ó, toma aqui, o que pode acontecer? Pode ser qualquer um, pode ser você amanhã. Gente, eu fiquei com caga. Hoje eu assino uns 18 streamings.
Não, a gente assina tudo, a gente evita ao máximo piratear, mas eu acho que ela mereceria isso.
Não, eu não pirateio. Ó, seu juiz, você que tá ouvindo isso aí, meritíssimo, eu não pirateio, tá? Deus do céu. Ah, é nesse clima gostoso de pirataria que a gente vai encerrando o podcast de hoje. As participações incrível, imprescindível do Luiz e maravilhosa enciclopédica da Mari. Mari trouxe dados, hein? Trouxe datas. Nossa enciclopédia do futebol aí. Inclusive, o Zoedocast de futebol, ele está no forno. Mari, você tá mais do que dentro já, por favor.
Tô dentro, me chama.
Tô dentro. E agora vamos lá para as considerações finais. Vocês têm direito a mais ou menos uns 14 candis aí para terminar as ideias de vocês. Vai, Mari, que falou menos agora no final.
Ai, gente, então, acho tão pertinente a gente se questionar essas coisas, sabe? Porque o papel do ídolo na vida da gente é realmente, ele influencia bastante, ele tem bastante influência no que a gente faz, no que a gente ouve, no que a gente consome. Então, eu gostei bastante de participar hoje, por causa dessa reflexão, né? Nesse finalzinho, né, a gente falando sobre coisas controversas, eu penso muito no Michael Jackson, porque eu comecei falando de construção. Eu trago muito a figura do Michael Jackson quando eu penso nisso, sabe? Porque a obra do Michael Jackson, assim, é inquestionável, sabe? Só que aí tem aquela parte da vida dele que é uma incógnita, sabe? Tem muita coisa em cima, muito estudo em cima, uma coisa assim que ninguém chega a uma conclusão, e aí você fica, será que foi, será que não foi? Então, eu acho que eu deixo aqui esse questionamento, né, pra gente pensar nisso, sabe? Se vale a pena você ter um ídolo, uma pessoa que, né, que tipo de pessoa você tá tendo como ídolo, sabe? Pra você, como, até que ponto isso vai te influenciar ou não, sabe? Nos seus atos. E aí eu quero deixar aqui, né, todo o meu amor pro John Bon Jovi, que foi uma coisa muito importante. Quando eu era criança, meus pais se separaram, né? E aí eu via meu pai muitas vezes, mas o que me marcava mais era os finais de semana, né? E aí ele colocava no carro, e eu nem sabia o que era banda, nem nada, porque eu era muito pequena, não tinha essa consciência, mas eu gostava de ouvir aquilo, e toda hora eu falava, volta. E ele voltava. Então, quando eu fiquei maiorzinha, eu comecei a assistir uma série chamada Sobrenatural. E aí eu reconheci... E é uma das minhas paixões também, essa série, sabe? E aí, quando teve um episódio que eles cantavam uma música, o Wanted Dead or Alive, do Bon Jovi. E aí eu pensei, nossa, eu já vi isso em algum lugar. E aí eu fui pesquisar tudo sobre o episódio, porque eu sou dessas também. Eu era muito apaixonada, eu sou apaixonada por essa série. E aí eu vi, Bon Jovi, essa música que chama Bon Jovi. Aí eu fui pesquisar, o que é Bon Jovi? E aí eu fui, isso aqui que eles falam muito no carro do meu pai. Então, uma relação, uma memória afetiva muito forte, sabe, pra mim. Porque, assim, eu fico até emocionada, dá até vontade de chorar, porque eu não consigo.
Pode chorar, Mari.
Pode chorar.
Eu não consigo, tipo, é muito forte pra mim essa memória afetiva e tudo que representa pra mim, sabe. Eu cresci com isso, eu me vejo amadurecendo junto com as músicas, sabe. É uma coisa que eu gosto muito de pesquisar, de estudar, de sentir. Então, assim, John Bon Jovi, ele foi uma grande figura. Até pra aprender a falar inglês, ele teve grande influência, sabe? Porque eu sempre quis ser repórter, sabe? Sempre. Eu sou jornalista, né, gente? Pra quem não sabe. E aí eu sempre falava assim, se um dia eu tiver a oportunidade de ficar na frente dele, eu vou ter que falar com ele. E a gente fala a língua diferente. Então, o que, que eu posso fazer? Então, assim, com 11 anos de idade, eu falei, eu quero fazer um curso de inglês porque eu quero falar com essa pessoa. E aí eu fui, estudei bastante, consegui me formar no curso de inglês. Pra um dia, se eu for ver o cara, eu conseguir falar com ele. Então, assim, eu tô muito feliz de poder expressar isso pra vocês, pra falar pro mundo minha relação com esse cara, essa pessoa. Quem me acompanha no Instagram vê que direto tô postando um monte de coisa sobre ele. E é isso, gente.
Bom demais, gente. Bon Jovi, se você estiver ouvindo isso, um abraço. O que você ia falar? A Natália ia falar alguma coisa aqui. Você fica longe do microfone aqui por um tempo, viu? Você tá banida do chat do Casimiro.
Que horror.
Ô, Luiz, suas considerações finais aí, amigo.
Eu só queria acrescentar duas coisas a este final, é que meu ídolo do esporte, que é o Nadia Houston, que é um skatista, que ele arrasa demais no skate. Ele é, tipo assim, um nível tão bom que não dá pra chegar no nível dele, sabe? É interessante. Ele é negro, né?
Não dá pra chegar no nível dele, não.
Não, é complicado, é realmente complicado, porque o cara é simplesmente um deus do skate. Ele voa e as manobras acontecem.
Caraca.
É incrível. E o skate, assim, queria fazer essa ressalva, né? Que o skate é uma parada muito inclusiva, né? Você pode simplesmente pegar o teu skate e andar na rua, que você não consegue se sentir excluído. Você vai se sentir incluído. É uma coisa muito, muito, muito parceira, né? Você andar de skate. É até interessante, né? Você andar de skate e dar tchau no outro lado da rua pra um cara que você nunca viu, mas ele tá de skate, ele vai mandar de volta, vai sorrir, e enfim, amigos pra vida, né? Caraca. E a segunda coisa é uma reflexão que eu queria deixar. No que o Matheus falou, uma parada mais cedo. sobre a ressignificação que acontece, né, nas obras, que eu acho, sim, muito importantes, né, muito interessantes em vários âmbitos aí da nossa sociedade. A gente tem ressignificações, mas até que ponto a gente tem que apoiar as ressignificações das obras de autores brancos, em detrimento de não apoiar obras de pessoas que estão fazendo coisas boas hoje, coisas interessantes hoje, coisas pertinentes hoje, sabe? Eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque eu vou dar tanta voz pra um filme do Lovecraft, né? Tipo, sobre o horror do Lovecraft, ressignificado, se eu posso simplesmente procurar uma outra coisa que é nova hoje, que é nova agora, que é pertinente agora, sabe? É só essa reflexão. Não tô falando que é o ideal, que é o certo. Acho ressignificações perfeitas, viu, gente? Apoio ressignificações. E eu também gostaria de mandar um abraço ao Saí Azul, que eu vi lá na Biblioteca Central de Brasília, Central do Estudante, aqui em Brasília. Um Saí Azul lindo, perfeito. Queria mandar um abraço pra ele. Saí Azul.
Ah, é um pássaro?
Isso, é um pássaro. Caraca. Queria mandar um abraço pra ele, porque ele é lindo demais. Eu vi ele voando, assim. Eu mandei oi, ele não mandou de volta. Eu tô esperando os cumprimentos.
Meu irmão,
espero que ele mande e-mail aí.
Se ele mande oi de volta, você tem que correr muito. Você faz suas malas embora e corre se o pássaro der oi de volta.
Se ele der oi de volta.
Cacete, o Mordecai. Eu imaginei o Mordecai agora.
Ele lembra um pouquinho o Mordecai. Ah, não. Sabe? Ele é bem pequenininho.
Mordecai, não. Gostei. Eu vou fazer um personagem assim no RPG. Mordecai, não. Eu tô com medo de falar isso aqui. É boa reflexão, Luiz. Muito legal. Dá pano pra manga pra mais um episódio. Quem sabe um Ídolos 2 aí.
Ídolos 2.
O Gildolos aí. Ídolos 2. Interessante.
É um tema bom. A Mari, o Luiz, a Natália, eu falo muita coisa assim que, tipo, a gente tem que abordar. A gente deixou muito pela metade. E também tem o horário, né? A gente deu nossos R$2 de contribuição, mas... Talvez tenha um dos dois aí. Um Fenomenologia do Espírito 2 aí. Vamos lá. Eu tô com muito medo de falar isso, mas vai, Natália.
Deixa eu falar, por favor.
Não, você é host, né? O medo existe.
Não, assim. Eu queria só deixar um comentário final pra falar sobre minha outra ídola que eu não comentei antes, que é a Demi Lovato. Quer dizer, as duas, Demi Lovato e a Hayley Williams, mas vou falar especialmente da Demi Lovato. Porque ela é um outro exemplo de pessoa que ressignificou o trabalho dela ao longo dos anos. Ela começou fazendo Barney, enfim, né? Mas ela ficou conhecida por causa da Disney, né? E ao longo de todos esses anos que ela foi da Disney, ela enfrentou muitas coisas, tipo bulimia, pressão estética, relacionamentos tóxicos.
Abusivos.
E ela sempre retratou muito disso nas músicas dela, mas você vê que hoje em dia ela lida um pouco melhor com essas questões, que tem álbuns dela que ela já fala sobre autoaceitação, autoestima e tal. Recentemente ela se assumiu bissexual e ela parece uma outra pessoa praticamente, pra quem conhece ela desde a época da Disney. E a só queria dizer, tipo, pros artistas, não sei que artistas famosos vão me ouvir agora, mas não tenho medo de ressignificar suas obras e os seus trabalhos, achando que o seu público e os seus fãs, eles vão parar de gostar de vocês, porque se eles são os seus fãs, eles vão te acompanhar. É isso.
Muito bem, acho que não teve nenhum crime nessa fala. Gente, essa semana, um podcaster, o cara se arrombou,
velho. Eita, eu tô com tanto medo. Gente vai falar
a Natália
dele.
Já meteu a... Não, não vou falar dele. Não vou falar. Ele não merece.
Merece palco.
Não merece.
Para de falar, Natália, antes que ele seja preto.
Tá bom.
Gente, eu tô parecendo um turco do arroz. Eu tô olhando no espelho. Desculpa. Gente, joguem Sea of Thieves, joguem Piratas do Caribe do Play 2, mas... Mataria não, gente. Quer dizer, tem a sua forma de resistência, eu só não posso falar nada aqui, sabe? Mas o que eu posso falar é que eu não apoio pirataria, os Educast não apoio pirataria. Eu acho.
Mas não apoiamos mesmo. Apoiamos atos de desobediência civil.
Mas se a gente apoiar, não é desobediência, né?
Quer dizer, a gente apoia
enquanto rádio pirata, né? Pode ser?
Isso.
Gostou dessa? A gente
pronto,
apoia, hein?
Viu? Ressignificamos a nossa frase. Eu vou chamar a Lumena.
Boa.
Eu passei a semana falando Ludmilla. Enfim. Gente, é com esse clima de não sei o que, muito feliz. Mas eu tô agradecendo aqui pelas participações do Luiz, participações da Mari, as pessoas maravilhosas do nosso podcast. Quero ver vocês mais ao longo desse ano de 2022 maravilhoso que vai ser, espero. É com esse esquema que a gente se despede. Passem muito colírio, sabor guacamole com pimenta. Uma pimenta boa aí pra guacamole. Jalapenho, acho que eu já falei. Com pimenta jalapenho, você põe bem na base da pálpebra, estica assim, você passa como se fosse resina, assim, de tela mesmo, assim, fecha, fica 5 segundos, dá uma delícia. Tomem bastante água, votem direitinho esse ano, viu? Já sabem, né? Como diria o Tadeu Schmidt, né? Cuidado com o voto.
Não dá pra desperdiçar
o voto. Não dá pra desperdiçar o voto. Cuidado com a pirataria, os caras vão em cima mesmo. Um grande abraço, fiquem bem, um beijão no olho e até a próxima. Tchau, tchau.
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 Beijos.